Bem, nos foi pedido que usássemos as nossas partilhas principalmente para comentar certas transmissões de Cristo e certas transmissões de Maria ou de São José. Então, nessa transmissão de 25 de julho de 2014, Cristo diz que quando as almas estão para dar um importante passo, é aí que as armadilhas do inimigo mais surgem. Então, isto ele disse no dia 25 de julho. E isto é um assunto que muitos de vocês conhecem bem, não? Porque estando no caminho, é aí que as forças contrárias mais atacam. E quem entra no caminho é mais atacado pelas forças contrárias do que aqueles que vivem a vida normal. E o monastério, portanto, é um campo em que as forças contrárias trabalham muito, não é? Porque no monastério o celibato é um voto, de forma que aqui as forças contrárias ficam muito ativas, muito atuantes. Na vida nossa, normal, e também na vida mística, monástica, organizada, observa-se uma série de crises, crises muito bem organizadas, crises que vêm uma depois da outra. E quando existe interesse da involução por retirar alguém do caminho, então as forças capricham muito nessas crises, capricham muito nesse assunto. Então, é muito comum alguém que entrou no caminho seriamente, fez seus votos, e que principalmente entrou em um monastério para viver uma vida monástica, é muito comum que haja esses ataques muito frequentes e muito bem organizados pelas forças. De forma que, quando Cristo diz que quando as almas estão para dar um importante passo, é aí que as armadilhas do inimigo mais surgem, isto é uma verdade para nós todos, mas muito mais para aqueles que se consagraram. No princípio, à medida que a gente vai trabalhando a entrega no caminho, à medida que a gente vai se aperfeiçoando nessa intenção de ficar cada vez mais entregue, é aí que elas trabalham muito, trabalham mesmo muito. De forma que aqueles que estão nos monastérios ou que estão no caminho seriamente, não se admirem se forem muito, muito procurados por essas forças. Isto é natural e não quer dizer que vocês estejam fazendo mau trabalho. Nem sempre quer dizer isto. Tem sempre uma dose de, ainda de indecisão, não é? Sempre uma dose de trabalho no voto que ainda não está completamente completado, não está amadurecido. É natural que essas forças persigam mesmo aqueles que elas veem que estão seriamente no caminho. Isto principalmente quando a alma já está amadurecida ou amadurecendo. Agora, enquanto a alma ainda não está nesse ponto de ser visada pelas forças involutivas, existem outras crises que as pessoas normais têm normalmente. E nós chamamos essas crises também de crises dos setênios, que vem de 7 em 7 anos. Vamos ver isso, não? Por exemplo, de 7 em 7 anos, 7, 14, 21, 28, etc. Por exemplo, aos 14 anos, o nosso corpo emocional já está praticamente formado. Antes dos 14 está em formação. A não ser pessoas mais evoluídas, que então têm o corpo emocional formado antes. Mas, em geral, é com 14 anos, por volta dos 14 anos, que este corpo emocional está formado. E claro que alguém, quando chega no ponto de ter o corpo emocional formado, ele vai ter outros problemas emocionais que não tinha quando o corpo ainda não estava totalmente formado. Agora, aos 21, nós temos aquela crise em que normalmente encontramos o mesmo ponto evolutivo que deixamos na encarnação anterior. Então, aos 21 anos, nós temos uma boa crise, porque vivemos até ali, por volta dos 21 anos, praticamente fazendo a experiência desta vida, não é? Cumprindo o karma naquele período desta vida. Mas, aos 21, nós encontramos aquele ponto que havíamos deixado. E aí, aos 21, às vezes nós podemos até reencontrar estados que foram interrompidos lá na vida anterior. E assim por diante, nós vamos indo, até que lá pelos 42, ou dos 42 aos 49, tem aquela crise em que a gente pensa que rejuvenesceu. E aí aos 40 faz coisas que nunca fez. Vocês conhecem isso, né? Os que passaram do 40 conhecem isso e sabem como é. Mas todas essas crises são as crises que todo mundo conhece, não é? e que vai passando por elas da melhor maneira possível. E realmente não é dessa crise que Cristo está falando, né? Porque essas são muito conhecidas e muito públicas. Ele está nos dando um alerta, é que grandes crises é quando a alma está para dar um passo importante. E isso não tem nada a ver com a idade, não é? Então ele está falando de outra coisa, está falando de outra crise. E é para essa que nós temos que nos preparar, se estamos no caminho seriamente e se vamos nos aproximando de dar um passo importante. Não somos nós que julgamos se o passo é ou não importante. Mas existem passos importantes na vida que a gente dá. E um pouquinho antes de darmos esse passo importante, então aí existe um bom ataque. E isso não tem nada a ver com a idade. E Cristo então diz o seguinte: apesar que o mundo ainda ultraja o céu, as dimensões superiores, não os mundos superiores, apesar que o mundo ainda ultraja o céu com as suas ideias e os seus pensamentos destrutivos, apesar disso, que isso é o fruto da manipulação do mal. Então Cristo vê essas crises grandes, não? As crises maiores, como uma manipulação do mal, a qual nós estamos sujeitos. E ele como vê isso, essas importantes, não? Antes de nós darmos certos passos, como uma manipulação do mal, ele vê mais isso como obra do mal do que nossa. Porque é Cristo, não? Então, ele vê isso mais como obra do mal do que nossa. E aí, ele não deixará de derramar a sua verdade e a sua misericórdia sobre os que clamarem por justiça espiritual. Então, é uma frase bastante ampla, né? Bastante profunda. Ele sabe que quando nós entramos no caminho e nos preparamos para dar um passo importante, como passa a ser este de optar pela vida em celibato, esse é um passo importante. Aqui é que as forças entram mesmo rigidamente, né? Porque imagine quantas coisas se evita, não? Com este voto. Quantas coisas que não teriam nada a ver com o nosso destino, com a nossa vida, com a vontade de Deus para nós, se evita. Então, essas forças estão muito atentas nesses casos. E por isso, Cristo, segundo a sua transmissão, as considera a manipulação do mal. E ele então procura, nesses casos, usando as palavras dele, derramar sobre nós verdade e misericórdia. E ele diz: por isso minha voz reverbera no universo e ela é escutada pelos corações que buscam o caminho da oração. Aqui nós sempre ficamos nos perguntando, mas como vamos resolver isto, não? Há coisas que nós não temos uma fórmula para resolver. E principalmente esta, ele diz que a sua voz, aquilo que ele está fazendo em nós, pode repercutir no nosso interior muito mais se nós buscamos o caminho da oração. Então aqui tem uma característica da oração que pouco se estuda, não? Muitas vezes nós oramos por tantos motivos, mas uma das obras da oração em nós, né? Uma das obras é que o que Cristo faz interiormente, ocultamente, isto age muito mais dentro de nós, quando nós oramos. Às vezes você nem ora para isso, ora para outras coisas, mas isto facilita que aquele trabalho de Cristo dentro de nós possa se estender mais, possa repercutir mais. E ele diz que necessita de todos os seus companheiros, nos chama de companheiros, um caminho de fidelidade tão grande que possa vencer as armadilhas que o inimigo colocará no momento em que as almas forem dar um grande passo. É aqui, hein? Então, se nós estamos no uso da oração, ou se estamos no caminho da oração, isto tudo é amplamente facilitado para o bem, não? Agora, se nós não temos esse exercício regular da oração, nós ficamos realmente no jogo de muitas forças. E ele diz que é a prática da oração que nos resguarda de tudo isso, que nos dá uma situação de maior segurança. Então, evidentemente, aqui nós recolhemos este ensinamento, não? De que não há data para haver esta crise. Quem educa uma criança, quem tem um filho, sabe, não? Que à medida que ele vai crescendo, vão chegando as épocas de certas crises, né? Mas esta crise, que é muito séria, isto não tem data para acontecer. Isto pode acontecer a qualquer momento. De forma que nós teríamos que examinar esse trabalho da oração, esse trabalho contínuo, esse trabalho regular da oração, que cada um encontra o seu ritmo para fazer isto, não? Segundo o esquema de vida que adotou, então pode encontrar a sua forma de fazer isto. E com isto poderá evitar muitas coisas. Ele diz: eu venho em busca daqueles que escutaram alguma vez minha palavra de vida. Porque essas coisas, a gente quando ouve pela primeira vez, não ouve bem. Quando ouve pela segunda vez, começa a ouvir melhor. E quando começa a ouvir melhor, diz: isso não é comigo ainda. Não é assim? Depois ouve outra vez, e aí começa a dizer: bom, eu preciso fazer alguma coisa. E ouve isso muitas vezes. E os tibetanos diziam que é só com muita repetição é que a gente um dia resolve levar isto a sério. De forma que, como vocês ouvem falar nessas coisas há muito tempo, vamos ver se este é o momento de nós nos aperfeiçoarmos um pouco, não é, nisso que vínhamos fazendo. Mesmo porque, nesse período de transição, porque a humanidade e a Terra está passando, nós vamos ter muitas oportunidades, não, de termos crises maiores para nos tirar do caminho. E ele agora, diz ele na transmissão, que ele está na busca daqueles que alguma vez escutaram a sua palavra. Nós já escutamos a palavra de Cristo inúmeras vezes, em inúmeras vidas. Mas aqui parece que estamos ouvindo certas coisas pela primeira vez. Mas tudo que ele está falando, ele já falou. Ele diz que não falou nada de novo. Parece novo porque nós não escutamos bem. Em tantos séculos e séculos e séculos, parece que agora é que estamos escutando. Refiro a nós, não? Não os que já escutaram, já resolveram e já não estão mais aqui neste planeta. Então, eu venho em busca dos que escutaram alguma vez minha palavra de vida, porque eu quero construir neles novas moradas. Aqui ele está dizendo claramente que ele é que vai construir dentro de nós as moradas que nós precisamos. Aliás, já houve outras transmissões anteriores em que se sugeriu isto, que a hierarquia está construindo isto dentro de nós. E ele diz: quero construir novas moradas que possam guardar os dons que o inimigo não conhece. Veja como o bem é sempre mais sábio que o mal. Então, embora o mal saiba muito, o mal não sabe tudo. O mal não sabe tudo. E ele, a esta altura da nossa evolução, a esta altura do plano evolutivo, quer construir algo em nós que possa guardar dons, qualidades que o inimigo não conhece. Veja que o bem é mais sábio do que o mal, né? Em todos, porque o mal não conhece tudo. E o bem deixa que o mal esteja aí, porque no fim o mal vai ter que ser bem também, não? Então está aí. E um dia isso tudo vai ser uma coisa só. Mas Cristo está nesse momento nosso, vendo o nosso momento. E ele necessita construir algo em nós que o inimigo não conheça, que o inimigo não possa prejudicar. Veja como é importante isto. Nós teríamos que realmente estarmos mais atentos a essas mensagens. Nós já insistimos aqui várias vezes que nós não estamos suficientemente atentos, que nós estamos lendo isto um pouco superficialmente. Porque se nós formos nos aproximar disto que está sendo dito com um pouco mais de empenho, com um pouco mais de atenção e com um pouco mais de decisão de realmente viver estas coisas, mas não só saber melhorar um pouquinho e continuar como sempre. Então aqui o trabalho dele está construindo uma coisa onde o mal não possa realmente influir. Mas nenhuma criação pode fazer isso dentro do indivíduo que tem livre-arbítrio. Nós precisamos tomar consciência disso, por isso ele está dizendo isso neste momento. Nós precisamos tomar consciência disso e precisamos permitir que isto aconteça. Desejo de todos os que me seguem que possam abrir um pouco mais o coração. Abrir um pouco mais o coração. Bem, outro dia Maria disse que nós estamos com o coração meio fechado. Agora ele diz que precisa abrir o nosso coração. Como será que nós abrimos o coração, não? Será que nós não podemos colaborar com isso? Afinal, ele está procurando abrir o nosso coração. E muitos de nós, tão orgulhosos, achamos que temos o coração aberto, não? Será que temos mesmo? Será que temos o coração aberto? O que será que quer dizer isto, não? Nós estamos com algumas provas nesse sentido. Por exemplo, quando Maria pede que a gente ore, não só que a gente ore, mas que a gente ore também por aquelas almas que estão presas em certos níveis infernais ou em certos níveis de purgação muito forte, que a gente ore por elas, não sei se nós temos orado o suficiente, porque os pedidos são reiterados. Então quer dizer que não sei se estamos fazendo isto. E se nos apresentam almas que estão numa situação para nós inimaginável e se pede oração por elas, se nós não nos pomos a fazer isto, nós estamos com o coração fechado, estamos ou não estamos? Porque ele, para no dia 25 de julho, foi um dia desses, dizer que está querendo abrir o nosso coração, eu só estou dando um ponto em que o nosso coração está fechado. Só estou dando um ponto. Porque aí, se nós temos horários para oração, horários muito reduzidos, ou se oramos pouco, ou se não temos muitas horas para orar, então teríamos que aqui, em vez de orar por nós, não? Atendemos este pedido de orar por estas almas. Isso tem a ver com a abertura do coração. Porque é só o coração que pode nos dizer quais são as prioridades da nossa oração. Coração é que diz isto. Mas vamos aqui. Chegou o momento de encontrar as forças internas além deste mundo, no universo do meu amor crístico. Chegou o momento de encontrar as forças internas além deste mundo. Quer dizer, as nossas forças internas normais não bastam para esta época, não bastam. Aqui nós temos que encontrar as forças internas além deste mundo. E nós nem sabemos o que quer dizer isto. E não adianta procurar o que quer dizer isto, porque a mente pode nos enganar. Então é melhor seguir claramente o que é pedido claramente, e que isto tudo vai se organizando, vai acontecendo bem naturalmente dentro de nós. Enfim. Nós já sabemos que temos que entrar para dentro de nós, mas que as nossas forças internas não bastam para a situação atual. Isto é que ele quer dizer. E que ele está dentro de nós, além de construir algo que as forças do mal não conhecem, não vão saber lidar com isso, não é? Ele está fazendo aquilo que nós, sem ele, não conseguiríamos fazer, e não conseguimos fazer. Porque nós, no caminho espiritual, aprendemos como é que fazemos concentração interna, como fazemos meditação, como é que vamos buscar a alma, o ser interior. Tudo isso são coisas, né, que se aprende e que fazem parte da nossa formação. Mas No dia 25 de julho ele disse, nada disso basta. Precisa mais. Precisa mais. E claro que nós não sabemos nem como começar, nem sabemos o que precisa mais. Então aí ele está dizendo, fique comigo, não? Fique comigo que eu faço. Agora, esta lei do livre-arbítrio é uma lei muito mais importante do que o nosso intelecto pode nos explicar. E nós temos livre-arbítrio. Agora, esse livre-arbítrio não existe só na mente concreta, na nossa mente consciente. Existe um livre-arbítrio no subconsciente, que nós não temos muito controle sobre ele. E o que nós temos no nosso inconsciente, nós não sabemos. De forma que nós aqui usamos o livre-arbítrio um pouco imperfeitamente, né? Como sabemos. Nós usamos o livre-arbítrio um pouco imperfeitamente. E como estaremos usando isso nos níveis mais profundos? Não temos a menor ideia destas coisas. Isso são coisas da psicologia espiritual que nós não temos a menor notícia do que sejam. Nós não estudamos essa psicologia. Nós estudamos a psicologia material, mas a psicologia espiritual nós não estudamos, não sabemos o que é isso. Então, as nossas forças internas, por mais treinadas que estejam, por mais solicitadas que estejam, elas não bastam neste momento. E aqueles que têm uma vida de oração que lhes permite perceber algo dentro de si, sabem muito bem que precisam de muita ajuda do alto, porque com aquilo que têm dentro de si não vão se resolver. Quem tem vida de oração sabe disso. Portanto, se você tem vida de oração, você vai sempre aprimorar aquela oração, porque você vai tendo cada vez mais a confirmação de que sozinho nada acontece. E ele está explicando aqui. Ele está explicando. E aquilo que tem que acontecer, que é nós ficarmos imunes, não? Sim, porque se tratando dele, vamos ficar imunes. De nós ficarmos imunes àquilo que as forças contrárias podem fazer dentro de nós em matéria de destruição, o único caminho, a única coisa que nós fazemos sem saber bem o que é, mas que resolve, é a oração. Então, aqueles que oram e esperam certos resultados podem ser obter resultados da oração. Mas esse resultado de trabalhar lá internamente nessas áreas onde as coisas só com as nossas forças não acontecem, isto é algo que quando se começa a experimentar, entra-se numa crise da vida de oração. Porque nós sabemos tantos tipos de crise, não? E essa crise também na vida de oração, isso também não tem data para acontecer. E aí a nossa mente humana, que se dedica, se entrega, se doa à oração, sente que algo não acontece, ela entra em crise com a oração. E aqui precisa ter muito cuidado. Quando chegar a crise da oração, não dar muita importância a ela. Porque a oração realmente, embora tenha um infinito poder, um desconhecido poder, há coisas dentro de nós que só Ele, Cristo, pode fazer e pode resolver. Então, crise de oração, crise infantil de oração, de não ter continuidade, não ter responsabilidade, não ter fidelidade, isso tudo é comum. Agora, vai se chegar numa crise de oração, que é, para que eu estou orando, afinal? Eu não consigo resolver isto dentro de mim? Não, você não consegue resolver isso, por isso não é você que resolve. Isso não é você que resolve. E isso tem muita repercussão na nossa vida. Esse orgulho de achar que pode resolver tudo quando não vai resolver tudo, Isto é impossível. Impossível na constituição da vida. Não vai resolver tudo. Você precisa sempre de uma coisa maior, tão maior que é desconhecida, que você não sabe o que é. Você precisa daquilo para realmente se suprir. Isto quando já chega numa vida de oração madura. Então, vamos nos preparar, porque já que ele passou uma mensagem desta, com este conteúdo, é sinal que nós temos que nos preparar para alguma coisa. Eu sei que para muitos isso não quer dizer nada, e para outros isto parece que não é o momento. Mas, como nós estamos vivendo tempos de emergência, nós não sabemos se de um momento para o outro nós não vamos dar um passo importante. De um momento para o outro. Principalmente aqueles que não têm expectativas espirituais, esses podem dar passos importantes a qualquer momento. Porque muitas vezes o que impede de você dar passo importante é você ficar esperando o passo. Você tem expectativa, você está querendo, mas eu não estou dando o passo, eu não estou dando. Não é que você não está dando, você não percebe certas coisas que acontecem no seu interior. Bem, aqueles que não conseguem seguir meus passos, que maioria, né, de nós, aqueles que não conseguem seguir meus passos, não desanimem. Eu lhes peço que olhem as marcas dos meus passos, para que não perdam de vista o esplendor da minha luz e do meu regresso ao coração de todos os seres. O meu regresso. Quer dizer, nós temos feito uma longa experiência de querer lidar sozinhos com o nosso coração. Mas agora não dá mais tempo para essas experiências. E ele entra no nosso coração e faz o trabalho, mas agora nós teremos que permitir. Nós teremos que, apesar da nossa insatisfação, inclusive por achar que a nossa oração não nos satisfaz, apesar de tudo isso, temos que continuar no mesmo teor, temos que continuar a prosseguir com toda a fidelidade, porque temos que seguir adiante com as palavras dele sem abaixar os braços. Sem abaixar os braços. Agora imagina quantas coisas, quantas dificuldades que nós podemos ter com os nossos próprios veículos, né, na nossa vida de oração. Dificuldade mental de não se concentrar, dificuldade emocional de ficar pensando em outras coisas que são mais interessantes para as células emocionais, tudo isso, imagina, não é momento mais para essas distrações. Realmente não é momento para essas distrações. Aqueles que acham que não têm uma vida de oração à altura desses problemas, saibam que a vida de oração é muito misteriosa. E nós não sabemos o que fizemos no campo da oração nas vidas anteriores. E o que foi feito no campo da oração, mesmo nas vidas anteriores, isso não se perde. Isso fica em algum lugar registrado. E de repente isto vem à tona, de repente nós vamos dar um passo. Sim, porque outro dia ficamos sabendo que nós todos vivemos há 2000 anos atrás. E o nosso preparatório, o nosso pré-preparatório, pode ter sido lá. Claro que há muita gente ainda no preparatório, mas então fez o pré-preparatório lá. O preparo foi feito há muito tempo. E aqui tem que seguir adiante sem baixar os braços e mesmo sem entender o que está se passando consigo, porque tudo não se pode mesmo entender. Não se pode, está oculto lá dentro. Está oculto lá dentro. Mas lá dentro oculto está sendo trabalhado. Lá dentro oculto está sendo feito. Ele está revelando isto. Sigam adiante sem abaixar os braços. Que vossos corações sejam mananciais de amor e de verdade. e assim me ajudarão a levantar a humanidade caída. Não disse que nós somos caídos, não? A humanidade está caída. Embora nós não estamos caídos, nós estamos com tudo por fazer lá dentro. Então, aqui é preciso que dentro da lei que ele representa, se pense na humanidade caída. Porque nós, de alguma forma, estamos caminhando. E de alguma forma, o nosso trabalho interior, o nosso trabalho grupal, o nosso trabalho social, o nosso trabalho espiritual, vem sendo confirmado pela hierarquia. Porque se a hierarquia está falando conosco, é porque algum trabalho está sendo feito. A hierarquia não perde energia, não se desperdiça energia. Isso é uma lei cósmica. Energia não se desperdiça. Então, se não nos abandona, é porque algo está acontecendo. E isso para nós deve bastar. Agora, não abaixar os braços é não abaixar os braços. Essas palavras são para ser compreendidas literalmente. Literalmente. Porque alguma falha nisto representa uma mudança de estado, representa uma mudança de regulagem na nossa tensão interior. E nós não podemos deixar que esta tensão interior desfaleça. Nós precisamos de uma tensão interior. E tudo isso que a gente não consegue saber, não consegue compreender, tudo isso que a gente não sabe até que ponto vai, até que ponto não vai, isto tudo é muito bom para manter a nossa tensão. Porque é preciso uma tensão sadia, positiva nesse ponto. Interiormente, quem não está com esta tensão, está um pouco adormecido. Então esta tensão interior está muito necessária, porque esta tensão impede que as coisas adormeçam, impede que as coisas entrem numa rotina. E tudo isso reflete aqui no nosso trabalho externo, no nosso trabalho superficial, no nosso trabalho humano, não é? Da nossa oração formal, ou da nossa oração informal, mas porém regular. O que precisa é que seja regular. Porque se não for regular, se não houver uma disciplina, se não houver uma disciplina regular, nós jamais chegaremos naquele estado de oração que é contínuo, que não termina, não tem hora para começar nem para terminar. Isto acontece depois. Mas sem a gente passar por esta escola do horário regular, por essa escola da disciplina, por essa escola de seguir aquilo que está sendo proposto como ritmo da oração, não? Sem isto, essas coisas ficam um pouco na teoria. Na teoria. E o nosso sentido de insegurança e de ignorância de tudo aquilo que se passa dentro de nós vai aumentar. E agora não é hora, não é tempo de nós deixarmos que a nossa segurança e que a nossa ignorância aumente. Nós teríamos que zelar um pouco por isso. E apesar de nós sermos muito atentos, e aparentemente sermos também obedientes, aparentemente, apesar disto, é preciso que a gente vire uma chave e que a gente tome uma providência para que as coisas não fiquem uma rotina lá dentro de nós, ou para que aquilo que foi construído durante vidas, e que agora vai ser arrematado por Cristo, segundo o que ele diz, isto não deve se perder. Se perder não vai, mas isto não deve enfraquecer, porque agora se trata de fortalecer esses estados, e não de enfraquecer. Porque se as forças negativas, se as forças contrárias estão soltas, vão ficar ainda mais ativas, vão ficar ainda mais ativas. E se nós não tivermos esta relação com aquilo que é o nosso mistério lá dentro de nós, digamos que a gente não entenda nada do que se passa dentro de nós, que a gente não saiba nada. Muito bem, você fique ligado com este mistério, fique ligado com isto, fique ligado com aquilo que está lá dentro, sabendo que ele está lá dentro, sabendo que ele está cuidando daquilo que a gente não pode fazer. Então a nossa relação com Cristo, depois dessa transmissão, é um pouquinho alterada. Nossa relação com ele tem que se ampliar um pouco, porque ele está dizendo, e ele está lá dentro, ele está fazendo. Agora, é preciso que no nosso nível de decisão, no nível do nosso livre-arbítrio, nós estejamos com isto muito claro, e não levando isto como mais uma informação interessante que estamos recebendo. Isto não está no campo de informação interessante, não. Isto é algo para você olhar, para você assumir e ter fé que o resto ele faz. Ele diz: elevem vossos olhos e olhem a beleza gloriosa do meu coração. A beleza gloriosa do meu coração. Será que alguém já pensou nisso? Todo quadro de Cristo oficial que vocês veem, ele tem uma luz no coração. Todo quadro dele tem aquela luz no coração. Elevem vossos olhos e olhem a beleza gloriosa do meu coração. Então você está diante de um quadro desse hoje, você pode olhar o que está através daquilo, não? Procurar fazer isso. Não ache que não pode conseguir, porque não é você, é ele que está lá dentro trabalhando por isso. Então não tem por que duvidar. É ele que está fazendo isso. Apenas ele está transmitindo para o nosso consciente o que está se passando. Elevem vossos olhos e mirem a beleza gloriosa de meu coração, que arde de amor por vocês e busca sem cansaço um refúgio onde puder repousar em paz. Enfim, aqui é interessante, não? Que reviravolta que o universo deu. Cristo nos pedindo as coisas. Até agora todo mundo pediu as coisas para Cristo, todo mundo até agora sempre se pediu. Agora Cristo pede as coisas para nós. Mas isto é porque a humanidade como um todo e nós como seres estamos realmente num momento de crise muito definitiva. E que nós não temos ideia do que se trata. Mas nós que conhecemos tantas crises nossas, agora estamos numa crise que nós não temos ideia do que é. E claro que ele dizia: eu estou aí dentro de você, eu estou fazendo e vou fazer, e você só tenha fé e me siga. O que mais queremos? Queremos resolver o mistério? Não tem como, neste momento, resolver esse mistério. Porque você não sabe o que se passa lá dentro. E lá dentro é preciso, neste momento cíclico, haver uma fortaleza que nós não temos como construir. E como isto nos acompanha desde o começo, ele nos acompanha desde o começo, sabe que chegou a hora de estar lá dentro construindo isso. De forma que a nossa relação com ele nesse momento tem que ser uma relação muito mais verdadeira, uma relação muito mais sentida, sentida com o coração. Tem que ser um amor que nós não conhecemos ainda por ele. Porque não sabíamos que ele está fazendo todas essas coisas. Não sabíamos que ele está realmente nos salvando. Não sabíamos isso com tanta clareza. E isto precisa estar na nossa consciência, porque senão não se chega nesse nível de amor. E é o amor que vai resolver tudo. Quando se animem a dar o grande salto no vazio de si, quando nós nos animarmos a dar o grande salto nesse mistério que nós somos lá dentro, nesse vazio, né, de si, eu poderei estar em vocês o tempo todo. O tempo todo. Veja, eu convido vocês a buscar esta transmissão e aprofundar um pouco, sozinhos, individualmente, porque aqui nós falamos de generalidades. Agora, cada um de vocês vai encontrar um ponto que eu talvez nem tenha nominado e que só se comunicou com vocês, porque é aquele ponto que vocês têm que resolver dentro desse quadro. Mas aí precisa o trabalho individual. Não é com todos nós juntos e em grupo, não é ali que isto vai resolver. E nisto aqui se faz uma preparação. Agora, você tem que pegar isto, fazer a sua leitura. Porque aqui devem ter palavras que evoquem em vocês certas coisas. Que lidas evoquem em vocês certas coisas. Mas com essa condição de terem consciência de que tipo de declaração está diante de vocês. Isto não é uma relação com Cristo como em outras épocas nós tínhamos ou gostaríamos de ter. Isto é uma relação totalmente própria destes tempos. E aqui vocês vão ter muitas outras coisas que descobrir, muitas outras coisas que sentir e que eu posso nem ter percebido. Mas todas essas transmissões têm esta característica de servir para nós todos e tem também aquela característica de trabalhar cada um de nós e de falar a cada um de nós aquilo que nós necessitamos entrar em contato com ela. Então realmente seria preciso que a gente relesse isto várias vezes, porque isto é uma mina, isto é um tesouro. E a nossa alma responderá, a nossa alma saberá ler conosco, se já não estiver recebendo isso no outro plano, saberá ler conosco. E se a nossa alma começar a ler isto conosco, nós vamos ampliar muito a nossa percepção diante dessas comunicações. Porque nós temos álbuns e álbuns, livros e livros, centenas de comunicações. E estamos com um tesouro, não é? Estamos com um tesouro que precisaríamos, a uma certa altura, aprender a reconhecer. Aprender a reconhecer e aí nos aprofundar nisso. Porque parece que hoje é a forma de evolução interna que nos foi dada. Bem, obrigado então a vocês todos.